Já.
Senhoras deputadas, senhores deputados, uma boa tarde a todos. Julgo que já estamos em condições de começar a nossa reunião, que hoje não é à porta fechada. Como é tradição não ser, está cá presente um senhor jornalista. E, portanto, aquilo que estava convencionado da última sessão, da última legislatura, era que as reuniões à porta fechada seriam previamente combinadas. E, portanto, também gostava de informar a Comissão que solicitei o favor dos senhores vice-presidentes, no final desta reunião, poderem fazer uma reunião da mesa no sentido de podermos acertar algumas matérias e combinarmos alguns temas que são importantes para esta Comissão, nomeadamente em termos de funcionamento da Comissão. Como os senhores deputados tiveram a oportunidade de constatar, foi solicitado, eu, apesar de haver uma ordem de trabalhos, permitam-me que eu faça um ponto prévio, foi solicitado por mim que fosse enviado na passada sexta-feira um projeto de regulamento de funcionamento desta Comissão, um projeto de plano de atividades que, tal como era sublinhado no envio da documentação, esse plano de atividades era exatamente aquilo que foi aprovado no início da legislatura anterior e que, obviamente, fruto das alterações que, entretanto, ocorreram do seu ponto de vista legislativo, operacional e orgânico, estava desatualizado. Algumas das iniciativas que lá estavam propostas já não faziam sentido, porque muitas das questões que lá estavam subjacentes estavam completamente, já se encontravam ultrapassadas. Foi pedido ao Sr. Assessor Militar da Comissão que fizesse o favor de dar o seu contributo no sentido de poder atualizar o programa com, no fundo, as correções que nos pareciam evidentes sob o ponto de vista da terminologia, do conteúdo, que era indispensável ser devidamente atualizado. Os serviços de apoio da Comissão fizeram o favor de enviar isso ontem, mas acontece que, por motivos que são alheios à vontade dos serviços da Comissão, alguns senhores deputados não terão recebido ontem a tal proposta de programa de atividades, de plano de atividades devidamente atualizada, e só hoje de manhã, depois de ter sido alertado por alguns senhores deputados, é que foi possível garantir o envio dessa informação devidamente atualizada. Gostava também de informar os senhores deputados que se realizou hoje a primeira reunião da Conferência de Presidentes das Comissões Permanentes com o Sr. Presidente da Assembleia da República, onde foi distribuído um documento técnico que tem a distribuição das competências que cabem, a proposta de distribuição de competências que cabe a cada uma das comissões. Esse documento será distribuído hoje durante a tarde e será um documento que interessaria nós obtermos os contributos dos senhores, e vai ser hoje, durante a tarde, que vou pedir aqui ao senhor assessor da Comissão, a favor de fazer uma nota de análise crítica àquilo que são as alterações que possam haver face às anteriores competências que estavam previstas para esta Comissão e a interação que temos com outras comissões, como seja a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Negócios Estrangeiros, entre outras, em matérias que são conexas com aquelas que são centrais a esta Comissão. Mas, portanto, dar nota que solicitava depois o favor de nos ser enviadas sugestões pelos respectivos grupos parlamentares, no sentido de podermos, antes de terça-feira, dia 24, remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma nota crítica relativamente a este tema. Temos que ver como é que vamos operacionalizar isto, dado o tempo que decorrerá entre essa circunstância e esta aprovação. Eu julgo que até se calhar seria útil de distribuirmos já o conteúdo do documento, se a Dona Elizabeth pudesse distribuir a todos os seus deputados, porque no, o projeto de regulamento ficará prejudicado sem estar essa matéria da competência devidamente analisada. Eu julgo que não teremos tempo de ver isso aqui sem uma prévia apreciação dos serviços de apoio à Comissão. De qualquer das formas, estou a introduzir um conjunto de pontos prévios que permitam uma discussão mais organizada a seguir destes temas. Por fim, informar os senhores deputados que ficou assente na Comissão, na Conferência dos Presidentes de Comissões Permanentes, que se realizará a partir de dia 24, regularmente, essa conferência. Essa conferência terá a periodicidade quinzenal, o que significa que haverá a necessidade de, quinzenalmente, haver um conjunto de temas que passarão a constar de uma relação de informação que aqui será distribuída, que faço questão que obviamente seja partilhada por todos, no sentido de quer a mesa, quer os senhores deputados poderem acompanhar a evolução dessas conferências e o que lá é tratado e que nos diz respeito mais diretamente. Portanto, colocada esta questão prévia, este ponto prévio, eu proponho, a não ser que haja mais algum ponto prévio à proposta de ordem de trabalhos, se não houver mais nenhum ponto prévio para além daqueles que eu coloquei, eu proponho que avançássemos para a ordem de trabalhos. Senhores deputados, tomam o silêncio como um assentimento a esse avanço. Portanto, ponto 1, aprovação da ata número 1, que foi distribuída e que julgo que, não sei se há algum reparo que alguém pretenda fazer relativamente ao conteúdo da ata. Posso considerar aprovada a ata por unanimidade ou algum senhor deputado se quer abster ou votar contra? Considero aprovada a ata por unanimidade. Ponto 2. Projeto de regulamento. Eu propunha que saltássemos este ponto para o ponto 13, uma vez que estará a ser distribuído o documento que tem. Já foram tirar para distribuir o documento que tem a distribuição de competências. Eu julgo que o projeto de regulamento não poderá ser aprovado sem analisarmos previamente essa matéria de conjunto de competências. Como... Faz-se, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, ainda relativamente a esta questão do regulamento, projeto de regulamento, também é uma matéria para considerar. No artigo 11º nós temos expressa aquilo que é a tradição da reunião da Comissão às terças-feiras. Mas ainda falo de uma forma muito taxativa. A Comissão reúne semanalmente às terças-feiras. Há muitas vezes em que temos jornadas parlamentares segundas e terças e esta Comissão terá necessariamente que reunir à quarta. E, portanto, para consideração também dos respectivos coordenadores e grupos parlamentares, uma taxação que seja menos, uma redação que seja menos taxativa relativamente a esta norma e dizer qualquer coisa que a reunião reúne habitualmente às terças-feiras para nos dar margem para a flexibilidade, porque aqui, da forma como está escrito, é demasiado taxativo e não nos permite mesmo outra interpretação que não reunir às terças-feiras, e nós vamos reunir muitas vezes noutros dias da semana que não à terça-feira, e portanto fica aqui a sugestão da alteração do regulamento também.
Eu proponho, se os senhores deputados estivessem de acordo, que este tema do regulamento fosse todo ele abordado uma só vez com a informação. De qualquer das formas, fica esta nota do senhor deputado Jorge Machado, que agradeço, como é óbvio. Então, passaríamos ao plano de atividades. Como eu tive a oportunidade de explicitar, o plano de atividades teve uma lógica de organização, a proposta extremamente simples, foi pegar naquela que é a tradição desta Comissão em termos de audição comandantes, dos chefes militares, dos membros do governo, chefes militares, as entidades que têm relações conexas em matéria de segurança e defesa no âmbito da estrutura do Estado e depois as visitas que, no âmbito desta Comissão, fazem sentido aos três ramos das Forças Armadas e a outras unidades militares que estão também intimamente ligadas com o exercício das competências desta Comissão. Depois, um terceiro grupo de propostas tem a ver com a componente de visitas ao estrangeiro, onde se dá aqui um especial enfoque à cooperação militar e à nossa relação com os países da expressão portuguesa, e depois, obviamente, as matérias têm a ver com a presença de forças nacionais destacadas em frentes que, obviamente, justificam a nossa atenção relativamente a essa presença. Depois, um conjunto de visitas que também são aqui propostas no ponto 4, sobre comissões congéneres e conferências e colóquios, reuniões internacionais e o Prémio de Defesa Nacional. Senhores deputados, eu, antes de passar a palavra aos senhores deputados, gostava de os informar de uma matéria que, não sendo uma matéria de defesa nacional, estando completamente à parte da agenda desta reunião, que eu pedi ao senhor jornalista o favor de considerar isto como um off absoluto, mas queria dar os parabéns ao senhor deputado Calha pelo aniversário que hoje marca a sua presença nesta comissão. Não. Senhor deputado, não sei da eficiência dos serviços de informação, mas desta comissão são bastante eficientes no grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, peço desculpa, mas não podia deixar de lhe dar os parabéns ao Senhor deputado Miranda Calha pelo seu aniversário. Está aberta então a discussão deste ponto do plano de atividades. Quem é que quer tomar a palavra, por favor? Senhor deputado João Soares.
Só para fazer duas observações, muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me particularmente adequada à metodologia que nos propôs e eu, pessoalmente, estou absolutamente disponível para aceitar desde já. Em matéria de discussão do regulamento, terei a oportunidade de fazer algumas observações que vêm em sintonia com aquilo que desde sempre pessoalmente defendi quanto à natureza das reuniões da Comissão de Defesa Nacional. Depois logo será o que é que será possível consensualizar entre nós, mas o que eu queria, e estou de acordo com aquilo que nos trouxe como um texto, um conjunto de propostas para fazermos o debate sobre o plano de atividades. Dada a natureza absolutamente terrível e dramática da situação que estamos a viver em termos europeus, eu sugeria que não tivéssemos necessariamente que seguir aquela ordem tradicional do chefe de Estado-Maior-General e depois os chefes dos vários ramos, e talvez pudéssemos começar, isto talvez também venha por defeito, por via de algumas responsabilidades que tenho tido nessa área, começar pelos responsáveis pelos Serviços de Informações da República, nomeadamente pelo secretário-geral do CIRP e pelos diretores dos dois serviços, porque há informações interessantes e porque eles são seguramente daqueles que estão melhor colocados para nos falar sobre aquilo que se tem estado a passar, nomeadamente na França, no Benelux e no outro universo. Isto é uma daquelas matérias também que tem que ser tratada, e acredito que isto não é uma artimanha para conseguir o meu objetivo em termos de que as sessões não sejam públicas, mas é uma daquelas matérias que tem que ser tratada com grande reserva, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado João Rebelo, depois Sr. Deputado Ascenso Simões, por favor. Depois Sérgio Fazer.
Isabel Almeida. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu concordo com foi aqui apresentado como proposta de plano de atividade, sendo que é parecido e abrimos nas últimas legislaturas e portanto podemos, ao longo também, é preciso saber que ao longo dos próximos 4 anos, enfim, se esta legislatura aguentar 4 anos, que vamos provavelmente ter motivos para alterar de vez em quando esta mesma ordem de planos, porque por vezes aparecem oportunidades para outro tipo de visitas. Eu já tinha sugerido isso na anterior legislatura, mas depois acabamos por não visitar, e que não está aqui, que é a Escola de Sargentos do Exército, nas Caldas da Rainha, porque foi algo que nós ainda não visitámos há muitos anos. Aliás, eu não me lembro de ter visitado em 16 anos de estar nesta comissão, essa mesma comissão, essa mesma escola, que é importantíssima, sendo que o sargento como função, como sabem, nas Forças Armadas é essencial para garantir a coesão das Forças Armadas. Em relação à proposta do deputado João Soares, eu concordo, acho importante, mas provavelmente fazer isso noutro contexto, ou seja, num outro dia que não seja o dia tradicional, porque é tradicional ouvir os chefes militares primeiro. Para quem conhece bem a instituição militar, tem regras próprias e tem os seus hábitos e os seus costumes, e portanto os chefes militares devem ser sempre os primeiros a ser ouvidos em termos de determinar uma agenda. Podemos é fazer uma reunião extraordinária, por exemplo, à quarta-feira de manhã, para antecipar essa reunião, que é importante. Eu gostaria de recordar que há menos de 6 meses tivemos um briefing do CIRP, o deputado João Soares teve, e foi muitas das informações que agora vejo aí pela comunicação social foram transmitidas pelos nossos serviços de informações, que estão muito bem informados sobre estas questões. Claro que é uma reunião que deverá ser a portas fechadas, porque é sempre a portas fechadas, mas acho que é muito importante para os senhores deputados, para as senhoras deputadas e os senhores deputados, porque são sempre informações muito relevantes sobre essas mesas. Portanto, concordo com a sugestão feita pelo deputado João Soares, sugiro porque as aparências são como são, que determinamos a importância de ouvir os chefes militares primeiro e depois sim fazer eventualmente uma reunião à quarta-feira de manhã extraordinária para ouvir os responsáveis dos serviços de informações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma curta nota sobre o nosso regulamento, para informar que tenho propostas para fazer sobre o articulado, designadamente as questões que têm a ver com a transmissão pelo canal do Parlamento, pelas novas plataformas da Assembleia da República, dos trabalhos da Comissão, e também tenho propostas para fazer no sentido de encontrar uma compatibilização entre os interesses do Sr. Deputado João Soares, que também são os meus, e os interesses tradicionais da Comissão de Portas Abertas, e que também devem ser os da Assembleia da República. E, portanto, quero informar o Sr. Presidente desta minha disponibilidade para apresentar algumas alterações à proposta que nos foi remetida, e também pedir que nós tenhamos em conta as colateralidades da primeira, da terceira, e da primeira comissão, da terceira comissão e da quinta comissão, relativamente às áreas que atravessam aqui a nossa comissão. Porque neste momento nós temos trabalhos relacionados com a primeira comissão, e passo já para o segundo ponto. O Sr. Deputado João Soares propôs, e o Sr. Deputado João Rebelo concordou, e eu também concordo, pela necessidade de nós fazermos uma avaliação dos últimos acontecimentos, dos acontecimentos mais recentes verificados em França, na Bélgica, e também numa leitura mais alargada da política de refugiados, mas não esquecer que nós temos uma competência muito limitada em áreas bem definidas que são essenciais para fazermos uma leitura mais global. Portanto, eu pediria ao Sr. Presidente para avaliar com o Presidente da Primeira Comissão as agendas no âmbito desta emergência, para não termos as mesmas pessoas e as mesmas entidades a virem ao Parlamento dizerem as mesmas coisas em dias sucessivos. Portanto, pediria que nós tivéssemos, da parte do Parlamento, alguma ligação com outras comissões, no sentido de podermos, provavelmente, fazer audições em conjunto, se elas forem possíveis, porque houve outras legislaturas onde não foram possíveis, mas se forem possíveis, seria muito interessante. Relativamente ao plano de atividades, eu gostaria de deixar uma nota. Ontem passou o dia do mar e este plano de atividades fica pela Marinha. Ou seja, o contexto mais alargado da política do mar não se pode só ligar às questões que têm a ver com a Comissão de Agricultura e Mar, mas nós devemos ir mais longe numa abordagem das políticas do mar e da transversalidade das políticas do mar e do contexto estratégico do mar nas políticas públicas. E, portanto, acho que esta Comissão, que tem as questões do mar, deve afirmá-las. E nós devemos desenvolver no âmbito do plano de atividades este universo que é central para a atividade da Comissão. As questões que têm a ver mais com o universo das visitas e do acompanhamento. Eu gostaria de propor que nós fizéssemos nesta Comissão e nesta primeira sessão legislativa um acompanhamento dos processos de integração de saúde militar e dos estabelecimentos de ensino menor, que são elementos centrais. Depois eu passo a palavra aqui ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que tem também propostas de visitas a alguns desses estabelecimentos, mas que eu acho que são centrais para um acompanhamento do Parlamento destas reformas e que não estão aqui integrados. Proporia também que nós fizéssemos um colóquio ou uma conferência, provavelmente convidando entidades de outros países, sobre o Estatuto da Condição Militar. Acho que nós, em Portugal, estamos a perder um pouco a noção desse mesmo Estatuto e acho que era importante que esta Comissão pudesse liderar esse debate nos próximos tempos. E, relativamente ao plano de atividades, eu por aqui me ficava. Eu trazia também uma outra questão relacionada com a interface entre a Proteção Civil e a Defesa, mas que a Sra. Deputada Luzia Valão Neto também tem aqui um caderno de encargos longo e eu não quero tapar os deputados do meu grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Oneto, eu não sei se o Sr. Deputado José Miguel Medeiros também quer usar a palavra. Muito bem, está inscrito após o deputado Sérgio Sousa Pinto. Por favor. Sérgio Azevedo, desculpe. Não, Sr. Deputado, isto é as boas influências da convivência democrática.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar também para o cumprimentar, já empossado e em plenas funções, a dirigir esta nossa segunda reunião, cumprimentar as colegas e os colegas deputados também, dizer que, em nome do Partido Social Democrata, não temos nada a objetar ao programa da Comissão que é proposto e dizer, acrescentando também, tendo em consideração o que foi a proposta do deputado João Soares e também consubstanciada pelo deputado João Rebelo, dizer que é naturalmente de interesse da Comissão prosseguir também, prosseguir e acompanhar o processo de construção europeia e de política comum no que diz respeito à segurança e à defesa, dizer que devemos, concordando com o deputado João Rebelo, devemos sim iniciar provavelmente com as audições tradicionais e, se for caso disso, avaliando depois o Sr. Presidente se em consonância ou não com outra comissão, mas extraordinariamente, tendo em conta o momento presente, avaliar a melhor opção, o Sr. Presidente avaliar a melhor opção para a audição dos Serviços de Informação da República. Era só.
Senhora Deputada Isabel Oneto está prejudicada, precisa ter acesso para a gravação. Pedi a colaboração dos senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados e o Sr. Presidente nesta minha primeira intervenção aqui na Comissão de Defesa. Eu sugeria, Sr., se fosse possível, abordarmos, e acima de tudo no contexto atual em que nos encontramos, já referido pelo deputado João Soares, que analisássemos o ponto de situação relativamente ao planeamento civil de emergência. Como se sabe, o Planeamento Civil de Emergência foi inicialmente constituído no âmbito como braço civil da NATO. Nós perdemos o acompanhamento do que é que está a ser feito nesta matéria e preocupa-me, acima de tudo, não só as várias vertentes que as comissões de Planeamento Civil de Emergência têm a seu cargo, mas, acima de tudo, matérias como o ciberespaço, que está neste momento sob a alçada da Autoridade Nacional de Proteção Civil e que convinha saber exatamente quais são os planos de contingência que estão a ser preparados em setores fundamentais, não só este do ciberespaço, como também em matérias de comunicações, em matérias de energia, enfim, o conjunto de setores que estão a cargo do Planeamento Civil de Emergência. E também saber se continua a haver, se continuamos a ter a tradicional ligação à NATO nestas matérias ou se optamos por uma visão mais civilista da gestão de crises. Em todo o caso, eu creio que o assunto não está definido e merecia da parte desta Comissão não só para já informação sobre o ponto de situação destas matérias, como também procurar saber qual é a opção definitiva do Estado português relativamente ao próprio tema em si. Era esta a sugestão que eu deixava. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros e depois ao Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, nesta primeira intervenção, no meu regresso à Assembleia e a esta Comissão, saudar particularmente o Sr. Presidente, aliás, já não nos cruzávamos nestas áreas há uns anos, e desejar-lhe, de facto, melhor êxito na sua tarefa, que certamente, pela prática desta Comissão, será facilitada por todos nós. Dar a seguinte nota, relativamente ao plano de atividades, eu tinha aqui duas ou três sugestões muito breves para acrescentar. Uma, o Sr. Deputado Ascenso Simões teve a amabilidade de já antecipar, que tem que ver com as escolas ditas menores, que são os colégios militares, no fundo, Instituto de Pupilos do Exército, do Colégio Militar, e que eu sugeria que fossem visitados, até porque estão em curso reformas importantes nestas escolas, e parece-me de todo o interesse que a Comissão acompanha, acho que já acompanhou na anterior legislatura, dirão outros.
Estamos todos.
Pronto, mas penso que...
O Instituto de Odivelas não foi referido.
Pronto, eu não referi porque, entretanto, o Instituto de Odivelas foi fundido com o Colégio Militar. Nesta altura, atualmente, já não está enfim, em funcionamento. Também pretendia sugerir uma visita aos serviços cartográficos do Exército, que não estão aqui referidos, e que é um serviço de excelência que o país tem há muitos anos e que, de facto, me parece que também justificam. Eu tive a oportunidade de visitar há uns anos atrás, noutras funções, e parece-me que se justifica uma visita, até porque, na altura, detetei que havia já, enfim, o facto de haver o Instituto Geográfico e Cadastral, serviços cartográficos do Exército e a pertinência da existência de vários serviços, embora, naturalmente, que os serviços cartográficos militares têm sempre uma lógica muito própria e que não é substituível pelos serviços cartográficos civis, de qualquer das formas era importante, do meu ponto de vista, até para percebermos melhor isso, uma visita. E também, por fim, no âmbito da Força Aérea, uma visita à base aérea de Montreal, que, como sabemos, é a base mais relevante, até pela nossa presença na NATO, e que fica no meu distrito. E, portanto, não, e como se tem falado muito da abertura civil, até nesse sentido é importante que visitemos, penso eu, que esta Comissão acompanhe o que está a passar. Portanto, eram estas sugestões para já. Depois, se me surgir mais alguma, falo-lhe mais tarde. Muito obrigado, Sr.
Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, quero desde já dizer que estou impressionado com o grau de confiança de que este será um mandato de 8 anos, dada a extensa proposta que estamos a receber. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Formular naturalmente os mesmos votos. Tenho a certeza, aliás, a Comissão está muito bem entregue nas mãos do Sr. Deputado. Cumprimentar todos os membros desta Comissão. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo já falou em nome da bancada do PSD, portanto, eu a única coisa que gostaria de deixar era também aqui duas pequenas notas, também neste longo tempo que vamos ter pela frente para realizar este plano de atividades, no que se insere aqui nas visitas do território nacional. Até por economia de espaço, creio eu, se a proposta é a unidade naval da base naval do Alfeite, podíamos também visitar o arsenal do Alfeite, até por alguma economia de escala e, acho eu, pela importância também do tema e que o tema mereceu no Parlamento no passado, se estou certo, continuará a merecer no presente e futuro. E na sequência também do que disse a senhora deputada Isabela Neto, também acho relevante a questão do ciberespaço, da cibersegurança, mais concretamente de tudo o que é a nossa estratégia em relação à ciberdefesa. E, portanto, nós temos um centro para a ciberdefesa e, portanto, porventura, dentro deste conjunto, digamos assim, de visitas que aqui temos, neste ponto 4, outros, acho que é uma questão que, pela importância até do chamado ciberterrorismo, não é só a cibersegurança, é um tema mais do que atual, de vital importância para efetivamente para a defesa, não só da segurança das redes, como de toda a informação existente. Eu acho que podia ser um tema aqui a ser abordado, porventura, sob a forma de visita ou de outra que a Comissão venha a entender, mas acho que, pelo menos, acho que é um tema que merece essa importância que a Comissão lhe deu, essa mesma importância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu esqueci-me só há bocado, e não tem nada a ver aqui com a hora de trabalho, de saudar o regresso do Sr. Coronel Vila de Brito aqui à Comissão de Defesa, porque não estava cá a semana passada, e nós referimos às pessoas que trabalham na Comissão de Defesa. Eu gostava aqui de saudar aqui o seu regresso e a sua presença aqui.
Desculpa que estava distraído, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu devia ter começado por dar essa referência da presença do Sr. Coronel. Eu tentei fazer isso na apresentação pessoal no início da reunião. O Sr. Coronel é a pessoa que faz o favor de nos assessorar nestas matérias de defesa nacional. Para além de mais, falo de uma forma completamente graciosa e, portanto, também agradecer ao Sr. Coronel este serviço público, presta à democracia. E que muito útil para mim, desde já julgo que essa é a tradição de todas as pessoas que eu vi, todos os quadrantes políticos de referência elogiosa ao trabalho do Sr. Coronel, mas para mim eu testemunho desde já a grande utilidade de todo o apoio que nos tem dado. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo, peço desculpa de estar aqui distraído, mas estava a tentar pontuar em um determinado tema. Não sei se há mais intervenções que estejam solicitadas. Para este ponto, não há mais nenhuma intervenção. Muito bem. Eu propunha, se os senhores deputados estivessem de acordo, depois de termos ouvido todas estas sugestões, que me parecem muitas delas, enfim, todas elas importantes, mas naturalmente numa graduação de importância completamente distinta, eu começaria pela primeira das questões, que é a prioridade de audição dos senhores responsáveis pelos serviços de informação, atendendo à circunstância do tempo que estamos a viver. E, nesse sentido, se o senhor deputado João Soares e os restantes senhores deputados estivessem de acordo, eu inclinava-me para também podermos dar um sinal de não alarmismo para a comunidade nacional e de fazermos uma conciliação entre aquilo que é a tradição desta Comissão com a urgência desta Comissão. E, portanto, eu aproximava-me da proposta do Sr. Deputado João Rebelo, julgo que acaba por conciliar as duas propostas que estão aqui em cima da mesa, que é não deixarmos de fazer aquilo que é tradicional nestas matérias, que é ouvir os chefes militares, mas também não deixarmos de fazer aquilo que é urgente. E, portanto, tudo que é urgente deve ter uma organização de agenda extraordinária, portanto, daí justificar que esta Comissão possa reunir extraordinariamente. Foi aqui referido pelo Sr. Deputado Ascensio Simões a necessidade de se evitar a duplicação ou triplicação de presença de responsáveis de organismos de Estado em diferentes comissões para falar sobre temas que, acima de tudo, são comuns às comissões e, portanto, foi uma das matérias que hoje, na conferência de presidentes das comissões permanentes, o Sr. Presidente da Assembleia da República fez questão de sublinhar de haver um diálogo preventivo entre os presidentes das comissões e, portanto, tomarei em devida nota a recomendação que a seguir trataremos na reunião da mesa com o contacto que é indispensável fazer com a primeira comissão, no sentido de evitar duplicação de iniciativas nesse âmbito. Depois foram aqui sugeridos temas muito diversos que se prendem com áreas que não estão aqui espelhadas nesta proposta de trabalho, como seja as questões que têm a ver com a matéria da proteção civil em sentido lato e a conexão, estou a referir-me à intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões, que falou da questão da proteção civil.
Que é a autoridade.
Exatamente. E das questões que têm a ver com o planeamento civil de emergência. Então, já está mais pormenorizada essa informação e agradeço. Portanto, julgo que se justifica incluir na agenda essas sugestões que a Sra. Deputada Isabela Oneto aqui nos apresentou e, portanto, constar entre as deslocações e, eventualmente, as audições que teremos que aqui promover. Também foram feitas aqui sugestões de visitas unidades militares, umas de natureza mais operacionais, outras menos operacionais, e também o acompanhamento que de alguma forma está subjacente ao programa, mas que fica sublinhado pela intervenção do Sr. Deputado José Miguel Medeiros, no sentido de acompanharmos tudo que tem a ver com a reforma das matérias, e o Sr. Deputado Alexandre Simões, julgo que foi o Sr. Deputado Alexandre Simões também referiu, das matérias que têm a ver com a saúde e com a educação, no âmbito das organizações militares, a evolução que está a ocorrer. E, portanto, se os Srs. Deputados nos conferirem a confiança de a mesa poder, com a assessoria da Comissão, com as assessorias da Comissão, construir uma agenda que possa organizar estas sugestões, sendo que os Srs. Deputados, como sabem, haverá tradicionalmente um grau de hierarquização destas prioridades em função daquilo que é mais relevante em termos, não das áreas novas que se devem acrescentar, mas sim daquilo que é a hierarquização das prioridades das audiências e das visitas. Não sei se há alguma objeção a esta minha sugestão. Senhora Deputada Isabel Oneto.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por estar a ser impertinente, mas no universo das conferências e colóquios eu fiz duas propostas, uma que tem a ver com a condição militar e outra que tem a ver com a visão estratégica do mar. E gostaria que o Sr. Presidente ponderasse essas duas propostas que eu fiz para este universo das conferências e colóquios.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sobre a questão das conexões, com certeza, sobre a questão das conexões que o Sr. Deputado Alexandre Simões referiu na sua intervenção, de facto nós temos uma conexão com a Comissão da Agricultura e do Mar nas matérias que se prendem estritamente com a nossa intervenção no mar, atendendo às nossas responsabilidades específicas. É o que está previsto na proposta que nos foi distribuída e que agora iremos discutir mais aprofundadamente competências desta Comissão. Mas tomo boa nota dessa sugestão e, obviamente, todas as sugestões que foram aqui elencadas, não me referi a cada uma especificamente, mas, como eu disse, se houver da parte dos seus deputados este voto de confiança, procuraremos na mesa construir, com o apoio dos senhores assessores, uma agenda que possa compaginar e conciliar todas as diferentes sugestões que aqui foram apresentadas. E eu agradeço muito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista os inúmeros contributos que nos foram dando para esta agenda. Sr. Deputado Marcos Pestrello.
Sr. Presidente, se me dá licença, só eu peço desculpa, a certa altura perdi o fio da sua intervenção, mas relativamente à questão da articulação com a primeira comissão, que o Sr. Deputado Alexandre Simões aqui referiu, de audições de entidades que reportem, que tratem de matérias nas quais temos interesse, isso é, do meu ponto de vista, indiscutível, não faz sentido estar em primeira comissão a ouvir lá a terça e nós a ouvir lá a quarta, seria um absurdo. Eu julgo é que talvez aqui no ponto 5 do plano de atividades, nas reuniões temáticas ou de acompanhamento, se acrescentasse um ponto relativamente ao acompanhamento também das questões do terrorismo internacional que ponham em causa a segurança dos Estados. Porque não está aqui, é uma matéria que está no âmbito da Administração Interna e da Justiça, mas que eu julgo que nós podíamos acompanhar a evolução. E talvez fizesse sentido, aqui nesse ponto 5, termos um ponto de acompanhamento dessa temática também.
Acompanhamento, quero formular mais concretamente.
Acompanhamento, como é que... Já agora, estava aqui a tentar fazer, dentro do quadro da terminologia que aqui está utilizada, acompanhamento das questões... Como é que fica a formulação da questão do ciberterrorismo, das questões da cibersegurança?
A proposta...
pode ser uma coisa no mesmo... acompanhamento da problemática internacional da cibersegurança, ou acompanhamento das questões de cibersegurança, ou, e uma outra, acompanhamento das situações de terrorismo internacional. Eu acho que pode...
Certo.
Fazer um ponto dessa, mas só acompanhamento, para não colidir com eventuais competências de outras comissões, sem prejuízo disso vir a ser depois esclarecido na reunião de
Muito bem.
De presidentes de comissão.
parece-me uma sugestão que pode permitir incluir um conjunto de pontos que hoje foram aqui formulados por vários senhores deputados, que no fundo têm uma interconexão com esse tema das matérias de segurança no sentido mais estrito do terrorismo. Senhora deputada Isabel Onelho, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para esclarecer, se porventura for necessário, a questão que eu levantei relativamente aos planos de contingência. É que não tem nada a ver com proteção civil, pese embora esteja na proteção civil, era isso que eu queria deixar bem claro, não é? Quer dizer, compete ao planeamento civil de emergência, em ligação, e foi criado como braço civil da NATO, criar planos de contingência de reposição da normalidade de setores estratégicos nacionais. É isso que é necessário saber, qual é o ponto de situação neste momento, relativamente aos nossos planos de contingência, em particular em matérias tão sensíveis como o ciberespaço, atendendo a que compete ao planeamento civil de emergência, de ter um plano de contingência para repor a normalidade do setor. E eu creio que, na atual situação, haveria alguma urgência em fazermos o ponto de situação relativamente à reposição de setores estratégicos nacionais, não por alarmismo, obviamente, mas creio que todos os países, neste momento, devem avaliar a sua capacidade de reposição da normalidade de setores vitais para a manutenção da vida em comunidade. Muito obrigada.
Senhora deputada, muito obrigado pela precisão da sua intervenção. Não sei se há mais... Senhor...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo nas funções, desejar a maior felicidade ao Sr. Presidente e a cada uma e a cada um dos seus deputados. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado Alexandre Simões e na proposta de colóquio sobre as questões relativas ao mar, eu queria recordar apenas que no âmbito da Conferência de Líderes foi constituído um grupo de trabalho que teve como responsabilidade criar o elenco das comissões permanentes para esta legislatura. E uma das questões mais debatidas foi precisamente a questão do mar. Como julgo que sabem, havia até uma proposta de uma petição que deu entrada na Assembleia da República para se criasse uma comissão autónoma que tratasse apenas dos assuntos do mar. Pese embora e não obstante a importância que as políticas públicas relacionadas com o mar têm sempre, eu parece-me que devemos ter aqui nesta, como noutras matérias que já aqui hoje abordamos, algumas cautelas na forma como procuraremos abordar essas matérias. Digo isto por esta razão. A questão do mar é uma questão que tem conexão com a nossa Comissão no que diz respeito às áreas que o Ministério da Defesa tutela, e é isso que está expresso no documento que hoje eu tive a oportunidade agora de passar os olhos e que foi distribuído na conferência dos senhores Presidentes de Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Tem conexão com matérias da economia, como seja a questão dos portos, e tem ainda conexão com as questões evidentes da Comissão da Agricultura e Mar. Daí que, a incluirmos a hipótese de organizarmos um colóquio sobre as questões do mar, é evidente que elas não podem... É evidente que ela não poderá ser, julgo eu, uma organização autónoma desta comissão. Eu parece-me que o tema merece que seja discutido e que seja colocado como prioritário na agenda. Agora julgo sempre, Sr. Presidente, que deve ser discutido em sede de Presidentes de Comissão, e deveria até ser organizada, e nós secundamos essa ideia, em concordância ou em consonância com a Comissão de Economia e com a Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu irei dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, mas se me permite, só para pontuar aquilo que já tinha dito há pouco e para poder sublinhar. Estas iniciativas que muitas das vezes surgem em cada comissão acabam por ter necessariamente a necessidade de intervenção de outras comissões. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez questão de propor a realização quinzenal das reuniões das comissões permanentes, da Conferência de Presidentes de Comissões Permanentes, dada a necessidade de estreitar a articulação entre as comissões nas mais diversas iniciativas que são, de alguma forma, partilhadas pelas comissões. E, nesse sentido, eu julgo que a sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Hugo Soares já estava presente na minha cogitação, face à proposta que o Sr. Deputado Alexandre Simões apresentou, que obviamente, dependendo do âmbito em concreto de que vier a ser definido para essa conferência, poderá ou não vir a ser necessário solicitar a cooperação e também a coparticipação da 5ª Comissão, salvo a 5ª Comissão, a Comissão da Agricultura, a 5ª não é? Comissão da Agricultura, 7ª, peço desculpa, da 7ª Comissão, para o efeito. Sr. Deputado Ascensio Simões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção e, portanto, eu tomo, se me for permitido, o silêncio dos senhores deputados como... Faz favor, Sr. Deputado José
Presidente, é só para fazer uma correção relativamente a uma designação que aqui utilizei, que os serviços cartográficos do Exército, pelo que eu verifiquei agora, chamam-se Centro de Informação Geoespacial do Exército. Mudaram de nome, já tiveram outro nome pelo meio, e eu tinha dúvidas se eram serviços cartográficos, se eram Instituto Geográfico do Exército, já foram Instituto Geográfico do Exército, e agora é Centro de Informação Geoespacial. Só por uma questão também de que não fique numa ata desta Comissão um nome que não é provavelmente o mais adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e se ficar, dadas as alterações permanentes de nomenclaturas, não fará mal nenhum fazer a correção posterior. Mas o Sr. Coronel está aqui exatamente para censurar aquilo que nós dissermos de errado nessa matéria. Acompanhar a dinâmica. Bom, Srs. Deputados, pragmaticamente a pergunta que eu deixava era se é possível obter a confiança dos Srs. Deputados para que a mesa possa, ouvidas estas sugestões, construir uma agenda que concite a concordância dos Srs. Deputados, atendendo às preocupações e à hierarquização que as mesmas deverão ter. Muito obrigado. Sr. Deputado Ascensio Simões, eu não só agradeço essa referência, como lhe quero dizer que a presença do Sr. Deputado João Soares é também para mim um motivo de grande satisfação. E espero que por muito tempo significará que a vida política continua com grande normalidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum ponto relativamente a isto. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, em relação às reuniões, eu acho que os senhores coordenadores também deviam estar presentes e não só à mesa. Certo?
Se eu bem percebi a sua proposta, que para fechar a matéria da agenda, os senhores coordenadores possam
estar presentes.
Da nossa parte, seguramente não há qualquer dificuldade.
E dizendo só, Sr. Presidente, tudo o que teve a ver com iniciativas e colóquios sobre o mar, todos eles, na última legislatura, partiram da Comissão de Agricultura e Mar. Abordaram todos os pontos que têm a ver com o mar, na parte da defesa, na parte das pescas, na parte da investigação, portanto, tudo isso, mas foi toda ela coordenada pela Comissão de Agricultura e Mar. Portanto, não sei o que é que querem fazer agora, se querem substituir ou não.
Isto, o mar está a suscitar uma grande atenção. Sr. Deputado Marcos Pestrello.
Sr. Presidente, esta informação que o Sr. Deputado nos trouxe deve servir para nos motivar a assumirmos alguma liderança nestes aspectos do mar e talvez sermos nós, a Comissão de Defesa, a tomar a iniciativa de um debate, de um colóquio sobre esta matéria.
Senhores deputados, tomei boa nota de todas as sugestões que foram dadas. Não sei se há mais alguma questão relativamente a este ponto que queiram acrescentar. Não havendo, considerava encerrado este ponto. E a sugestão que eu deixava, já que houve da parte do Sr. Deputado Manuel Isaac essa sugestão, é que o projeto de regulamento, que merece ser analisado com alguma profundidade a matéria das competências, pudesse ser tratado também pela mesa com os coordenadores das comissões, e dessa maneira poderíamos avançar com mais pragmatismo no fecho de um texto comum para podermos enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República as nossas preocupações e eu poder ser porta-voz, ou eu ou um vice-presidente sermos porta-voz dessa preocupação na reunião da Conferência de Presidentes das Comissões Permanentes no próximo dia 24. Concordam com esta sugestão? Não havendo nenhuma oposição, considero então também que o ponto 2 será objeto de tratamento nessa reunião, que seguirá ao encerramento desta, já para uma primeira abordagem. Ponto 4, outros assuntos. Há alguma questão, Sr. Deputado Ascensio Simões?
Senhor Presidente,
peço desculpa, mas gostaria de fazer uma proposta à Comissão, e ao Sr. Presidente, no sentido da Comissão de Defesa poder promover a realização para os senhores deputados da Comissão de Defesa e para outros deputados que o queiram, do curso geral de informação classificada. A Autoridade Nacional de Segurança dispõe de um curso que pode ser gerido de acordo com os interesses desta Comissão, e nós já tivemos muitos problemas nas comissões parlamentares por desatenção às regras que se agregam às matérias classificadas. E seria muito importante que a Comissão de Defesa pudesse contactar com a Autoridade Nacional de Segurança, no sentido de podermos realizar para a Comissão e para outras comissões que pudessem ter interesse, e para outros senhores deputados que pudessem ter interesse, deste curso geral de informação classificada. Eu acho que fazia sentido para podermos entender que algumas matérias que se tratam nesta Comissão e na primeira Comissão deveriam ter prudência e deviam ter cuidado na sua forma de abordagem. Isto também vem muito na sequência da preocupação do Sr. Deputado João Soares relativamente à publicidade das reuniões da Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto, sobre esta sugestão. Eu tomaria esta sugestão como uma sugestão a apresentar no dia 24, no âmbito da Conferência de Presidentes de Comissão, uma vez que é uma matéria ampla, e se houver concordância, poderá ser feita uma iniciativa que possa servir. Vários senhores deputados têm o interesse em conhecer essas regras, digamos, numa ação de informação que possa aqui ser prestada especificamente aos seus deputados. Não sei se há mais alguma questão que queiram levantar no ponto 4. Senhores deputados, muito obrigado. Está encerrado. Há só uma questão, senhores deputados. Peço desculpa, há só uma questão, que é o seguinte. Nós teremos reunião na próxima terça-feira e o que está previsto é realizar-se às 15 horas até definirmos. Eu iria propor que as reuniões pudessem passar para as 15h30. Não sei se há oposição ou se há alguma matéria que os senhores deputados possam entender.
Há deputados que também são deputados da Comissão de Vossos,
que começa às 16h, não é? Se os senhores deputados forem mais exigentes no começo às 15h, eu sujeito-me, obviamente. Senhores deputados, maioritariamente o silêncio é favorável às 15h30. Muito obrigado. Muito obrigado.